Olá, muito bom dia. Sábado de manhã, ensolarado aqui em Lajado. Você está acompanhando a Univates FM e agora está começando o programa Conexão, o Momento Conexão, aqui na Univates FM. 11 horas e 5 minutos, temperatura de 14 graus e meio. Hoje a gente vai conversar com o diplomado em Engenharia Ambiental, Felipe Lenhart, e o professor Odorico Conrad. E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Prazer receber vocês aqui.
Bom dia.
A gente conta também com a presença aqui da Bruna Laís Alves, que é a produtora do programa.
Bom dia.
E aí, Bruna, bom dia. E eu convido você para acompanhar aqui o programa Conexão, aqui nos próximos momentos aqui na Univates FM. Muito bem, a gente pode começar conversando sobre a escolha para fazer engenharia ambiental, né, Felipe? Tu é da primeira turma lá de 2004, é isso aí, né?
É isso aí, é curso novo, né, Odorico?
Faz tempo. O tempo passou rápido.
Mas foi muito bom, muito bem aproveitado. Eu não estava morando aqui, eu estava morando no exterior. E,
onde é que tu morava?
Né, na época eu morei nos Estados Unidos. Fiz escola lá, né, terminei meu ensino médio lá. E queria voltar para cá e então entrar para o mundo acadêmico e o que escolher. E aí eu fui pelas minhas influências, né? Tem um primo meu que é ambientalista e sempre conversamos muito sobre isso e eu me identifiquei com o curso na hora que eu vi, né? O que ele oferecia, as disciplinas, e principalmente que é um curso muito multidisciplinar, né? Tu trabalha em várias áreas, tu não fica só numa coisa. E isso aí eu acho que é o que me atraiu mais. Assim.
Legal. Chamou o professor Odorico para te acompanhar hoje na entrevista. Tem alguma identificação especial com o professor?
Total, porque, não, quando nós começamos em 2004, ele não estava aqui, ele estava na Suécia, então muito se ouvia falar do professor que estava na Suécia e ia voltar para dar aula para a gente, então isso a gente criou uma expectativa, né, muito grande, e aí veio essa figura aí que é o professor Odorico, trazendo, assim, informações de ponta, muito atualizado sobre tudo o que estava acontecendo, né, as tecnologias envolvendo energia, tratamento de resíduos, isso aí realmente, né, a gente ficou admirado e ainda bem que temos professores assim, né?
Oh, olha só, que elogio, né?
Agora, oh, viu, é sincero que eu não preciso mais de nota, né?
Exatamente,
eu não preciso
agora
mais de nota, tá?
Fielmente, né?
Eu não preciso mais de nota, eu posso falar.
Legal. Como é que é a visão, assim, o Felipe, da engenharia ambiental que tu tinha antes e depois de entrar no curso?
A gente acha que vai trabalhar só com tratamento de esgoto e tratamento de água, ou trabalhar com resíduos, né? Enfim, e não, é um campo muito grande que pode ser explorado dentro da engenharia ambiental, né? Tu tem a escolha, se tu é uma pessoa que tem um perfil de ficar dentro de um laboratório fazendo, né, experimentos, ele te proporciona isso. Agora, se tu precisar trabalhar com pessoas, até como gestor, né?
Com certeza.
Ele te dá a oportunidade para fazer isso e te prepara para fazer isso.
Sem dúvida.
Então, é um curso que tu vai escolher onde tu quer ir e dentro do perfil que tu tem como pessoa e depois tu vai desenvolver como profissional.
É um campo aberto, né, também, professor Odorico?
Ah, com certeza. O Felipe já estava observando claramente a visão interdisciplinar do curso, que eu acredito que é importantíssimo. Claro que tem algumas especificidades que a gente também tem que considerar, né, que tem a área que a gente chama de, eu diria assim, a área mais estruturada, que é a área de saneamento básico, que envolve tratamento de águas, efluentes, a parte de resíduos também. Mas o que a gente está percebendo agora é que dentro da engenharia, ou das engenharias, né, a gente percebe que o engenheiro ambiental, ele consegue ter uma visão um pouco, talvez, mais aberta, mais holística, mais, eu diria assim, mais interessante até para poder falar com outros profissionais das engenharias, né, porque ele tem uma visão mais aberta, né, e não deixa de ter um conhecimento técnico também, né? Então, ele tem essa capacidade de ter o conhecimento técnico que é necessário para o engenheiro, mas automaticamente ele também consegue visualizar ou tentar trabalhar com outros profissionais. Isso a gente comenta até muitas vezes em sala de aula, que o profissional, eu diria assim, não só na engenharia ambiental, mas em todas as áreas, a gente está percebendo que os profissionais precisam começar a se conversar mais, ou seja, entre áreas diferentes a gente tem que ter mais contato, mais comunicação, porque os projetos não são mais tão estanques, tão engessados, eles começam a ser muito mais diversificados com áreas diferentes trabalhando. Nós temos aqui a questão da engenharia ambiental, tem outros cursos de mestrado e doutorado que trabalham também muito forte o interdisciplinar, Isso é o que está se vendo mundo afora. Né? Eu não consigo mais ver hoje um profissional de uma única área ser o expert para poder executar as nossas demandas como humanidade. Né? Isso não existe mais. Aí eu acho que o Felipe também é o exemplo clássico. Né? Que ele é eu diria assim, não vou chamar de camaleão dentro do curso, né? Mas ele é um cara que fez engenharia ambiental. Né? Agora também não preciso mais puxar o saco dele porque ele já terminou as disciplinas, né? Mas olhando para ele, um cara que trabalha com inglês, né? É professor de inglês, mas professor de inglês na engenharia ambiental, espetacular, né? Porque ele consegue aproveitar também o conhecimento da área e levar isso adiante na forma dele, né? Com certeza ele tem uma maneira talvez de divulgar conhecimento da engenharia ambiental de forma espetacular e muito mais tranquila. Ele não está, se não for A ou B, né, o C não vai existir. Não, ele consegue visualizar que as opções são bem, bem amplas. Isso a gente tem que também aproveitar. Né? Isso o curso também traz, né? Essa capacidade de tentar sair um pouco do seu espaço concentrado ali de conhecimento específico nas áreas técnicas e também lidar com, que eu diria assim, com a comunicação com a sociedade. Né, que isso é importantíssimo. Hoje eu não consigo fazer mais nada se eu não estou me comunicando com a sociedade. E eu acho que a engenharia ambiental tem essas boas aptidões aí para trabalhar.
O tempo da receita de bolo pronta, né, acabou, né?
É, isso a gente reforça até bastante. Existem algumas orientações em algumas situações que eu diria que tem algumas coisas um pouco mais organizadas. Mas exatamente isso. Até falei semana passada em aula, eu disse, pessoal, infelizmente ou felizmente, não tem mais a receita pronta. Né? A dinâmica do que está acontecendo no planeta hoje, ela não é como há 40, 50, 70 anos. Né? Nós estamos num mundo totalmente diferente. Né? E isso também a gente tenta passar para o engenheiro ambiental, para criar essa, não vou chamar de aptidão, mas essa iniciativa de olhar, né? Olhar o mundo, olhar a sociedade, a comunidade de forma um pouco mais aberta e tentar absorver e entender essas diferenças que existem lá fora, até comportamentais. Eu digo assim, até a pessoa, o comportamento da pessoa, muitas vezes, ele precisa também ser interpretado até para executar um projeto. Na nossa área, o comportamento humano, ele faz parte de uma decisão de um projeto que a gente queira fazer. Né? Isso eu acho que está se fazendo de forma muito interessante. Né?
Ah,
e o exemplo está aqui.
Pois é, Felipe. É. Conta para nós um pouquinho, então, da tua trajetória profissional. O que tu começou a fazer? Por que tu foi para os Estados Unidos e daí como é que tu tá aplicando hoje os conhecimentos de engenharia ambiental? Tem uma empresa de na área de marketing e comunicação, né?
Isso aí. Ah, minha trajetória é longa, tá? Eu fiz várias coisas. Eu fui para os Estados Unidos, que minha irmã mora lá, então tive a oportunidade de ir para lá e acabei ficando. E só que lá, né, como um imigrante é um pouco mais difícil tu conseguir buscar uma vida acadêmica, né? Isso custa muito, para o imigrante custa muito, para o cidadão não custa tanto.
Começa então, do zero lá, né?
Então voltei para cá para, né, fazer então uma universidade. E nesse meio tempo comecei a dar aula de inglês, então, né, que era uma demanda que tinha aqui no Vale. E vi que eu podia desenvolver algumas coisas junto com o inglês, o que acabou me segurando muito mais tempo, né? Por isso que eu acabei não indo logo para a engenharia prática, né? E depois, então, me formei. E, só que para eu me formar, eu tinha que fazer outras coisas para ter a disponibilidade à noite. Né? Eu já era coordenador de marketing de uma das escolas que eu trabalhei. E acabei suprindo demandas das empresas dos meus amigos e foi e deu certo. Então, levei a empresa para Rui do Meio e tinha as noites disponíveis para eu conseguir me formar, então, né? Porque dando aula não seria possível. E agora começaram a surgir as demandas, então, justamente para fazer esse meio de campo entre comunidade e empresa, né? De se comunicar melhor e a empresa entender que a comunidade precisa saber o que está acontecendo ali na sua cidade, nesse meio. E se for feito isso de uma forma clara, a comunidade também vai entender que a empresa precisa estar ali, que as coisas para acontecer, principalmente na área do meio, né, de tratamento de resíduos, né, odorico, ou tratamento de efluentes, a natureza demanda tempo. Isso às vezes gera gases, por exemplo, né? Então as pessoas também têm que entender que isso é um processo, e é um processo bom, é um processo que depois vai fornecer um material limpo, uma água limpa, enfim, né? Então, esse meio de campo ele é muito importante e é o que eu vou estar desenvolvendo mais e mais dentro da empresa.
Legal. Há quanto tempo já que tu tem empresa?
Vai um ano e meio.
Que maravilha. Tu chegou a trabalhar aqui na rádio também, né? O pessoal deve estar reconhecendo a tua voz há um bom tempo já.
Pois é. Sempre gostei de rádio, né? Fui apaixonado por rádio. Tu é comunicador, tu sabe disso, que é uma cachaça, né? A gente não consegue ficar muito longe desse meio. O Odorico também já é adepto, né? Porque faz muito tempo que ele vem aqui, né, Odorico?
Sim.
E nas outras rádios também, né? Então, eu tive uma oportunidade de fazer um piloto. Fiz o piloto em cima de notícias do mundo da música e do cinema. E aí criou-se o Cult, que era esse programa em sábados de tarde, programa ao vivo. Aí comecei em 2005, 2006, e em 2007 fui para Portugal e levei a rádio junto. Tinha boletim semanais direto de Portugal via Skype na época.
Mas olha só!
É, foi bem legal, e lá eu entrevistava então outros intercambistas, né? Outros europeus, africanos, asiáticos, enfim, que vinham lá. E depois tive uma outra oportunidade, daí eu fui parar na Amazônia por um ano.
Só escuta essa.
É, eu fui trabalhar numa mineira.
Essa vale a pena, escuta.
E aí o Dorico nunca sabia onde é que eu tava, né? Também. Né? Cadê o Felipe? Ele não se matriculou, onde
a,
é que ele
a
é?
Última informação, ele tava fazendo, acho que trabalhava na SBT.
Eu também fiz um bico na SBT. Mas. Acabei indo pra Amazônia e trabalhei numa mineradora como intérprete e tradutor, né? Vinha então o pessoal preparar os profissionais da mineração e precisavam de um tradutor. Só que esses contratos, eles eram, né, eram de tempos em tempos, então eu tinha um tempo ocioso ali. Eu disse, vou procurar a rádio local lá, né, fazer uma programação, então, diferente. Só que o dono da rádio também tinha essa emissora do SBT aí. Aí acabei entrando lá e fazendo os programas também. Foi muito bom.
Que ótimo, né, se encaixar assim.
E aí depois voltei pra cá, então, né, depois dessa experiência lá e retomei meus estudos. Aí já casei, né? Fiquei mais tranquilo e tal. Um beijão pra minha esposa Dani, que tá me ouvindo agora, fazendo uma moral, né? E então estamos aqui.
Pô,
e eu tô
legal.
Muito feliz hoje que eu posso aplicar isso na minha comunidade, né? E fazer a diferença. Eu sou arroiomeense, é uma cidade pequena, que é muito mais fácil tu trabalhar do que uma cidade maior, né? E aplicar isso na minha própria comunidade é muito bom.
Pô, legal. A gente já entrou um pouquinho na tua vida pessoal ali, daqui a pouco tu pode falar mais sobre isso aí, sobre como tá sendo essa atuação aí. Vamos ouvir um pouquinho das músicas que tu escolheu, teu gosto musical aqui. Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town, The Strokes e o Only Live Once e Ultraman Preserve. Aqui, essa aqui ficou fácil, né? Aqui é por causa da engenharia ambiental.
É, e é uma música que eu ouvi, assim, né, muitos anos e depois... Ah, não, essa música tem tudo a ver com engenharia ambiental, né? A mensagem dela é incrível. Eu tenho uma banda também, uma banda que se chama The Combi. Ah, um abraço aí pra galera que tá no escuta.
The Combi.
É, e ela é uma das músicas que a gente toca e é uma maneira também de levar uma mensagem pro pessoal, onde é que a gente fala, vamos prestar atenção nessa música. Eu acho que ela é muito atual, né? E
claro.
É uma mensagem que a gente leva aí pra galera nas festas. Então.
Legal. Vamos ouvir então. Começando com Thin Lizzy, a música The Boys Are Back in Town, depois tem The Strokes e o Only Live Once, e então Ultraman com Preserve, e a gente volta a conversar aqui no programa Momento Conexão. São 11h19, a temperatura aqui em Lajeado é de 14 graus e 7 décimos. Muito bem, 11 horas e 32 minutos... Esse é o programa Momento Conexão, aqui na Univates FM. Temperatura vai subindo, já chegamos a 16 graus, nesse sábado ensolarado, aqui em Lajeado. A gente está conversando com o diplomado em Engenharia Ambiental, Felipe Lenhard, e com o professor Odorico Conrad. A gente ouviu aqui algumas músicas que o Felipe curte, né? Ultraman, Preserve, The Strokes e o Only Live Once, e Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town. É sempre um perigo falar... Nomes em inglês na frente de um professor de inglês, né, Felipe?
Ainda mais que foi meu aluno já, né?
É, o cara tá sempre a perigo, né?
Não, tranquilo, tá tudo retinho, tá muito bom.
Ô, Felipe, tu tava falando antes, né, da importância do senso de comunidade, né? De como é legal poder estar inserido na comunidade. Tu falou em Arroio do Meio ali, e tá fazendo isso através da tua empresa. Uhum. Conta um pouquinho mais como é que é isso.
Essa questão de fazer esse meio de campo, ela é super importante, principalmente quando tu tem campanhas ambientais, né? E por que as campanhas ambientais elas têm pouca adesão? Porque primeiro que é feito geralmente em um momento só, e se a gente quiser mudar hábitos, eles precisam ser feitos de forma constante, né? A gente precisa fazer uma campanha, depois outra, até entrar na ideia das pessoas, né? É assim quando a gente quer mudar um hábito, uma rotina, né? A gente precisa fazê-lo por um determinado tempo. E, então eu vejo que existe pouco recurso também destinado, né, nas secretarias, nos departamentos de meio ambiente para isso, né? Geralmente tem condições de fazer um ou duas campanhas. E quando eu estava estudando e falávamos em sustentabilidade, né? Agora o Dorico vai dar aula, o tripé da sustentabilidade. Ele é ambiental, social e econômico. Né? E se nós formos colocar em prática um ambientalismo radical, ele não vai considerar o econômico. Só que para a gente conseguir viabilizar tudo, ele também precisa ser econômico. E está aí a importância de trabalhar com as empresas. Né? E principalmente para viabilizar estes projetos ambientais. Porque as empresas, elas também possuem responsabilidade social. Né? E a comunidade precisa entender que a empresa precisa existir para a cidade também existir. Né? Então, a ideia é fazer este meio de campo.
E como é que tu tem percebido isso? Há uma sensibilização maior nos últimos anos, tanto da sociedade como das empresas? Que é a mesma coisa? As empresas também é a sociedade, né?
Eu percebo que existem dois movimentos, assim. O da própria posição da empresa em ela querer ter destaque, porque através do processo de criação do seu produto ou até chegar ao mercado, existem ações sustentáveis, então por motivação da própria empresa ou por uma motivação de mercado, onde os consumidores começam a exigir determinadas ações das empresas para decidir o que eles vão consumir ou não. E aí que vem a comunicação e principalmente a internet. Porque através das redes sociais ou campanhas online, tu consegue atingir um público jovem que já tem essa consciência ambiental para decidir qual empresa ele vai consumir o produto baseado nos seus processos de produção e tudo mais.
Poxa, legal. Professor Odorico, falar em meio ambiente não tem como a gente não pensar em algo comum, né? Porque a gente está falando de alguma coisa que é de todos e não é de ninguém, né?
Eu acredito que na situação que a gente está se encontrando no presente momento não vai ter retorno. Né? Algumas pessoas até ficam um pouco pessimistas, dizendo porque nada muda, nada melhora, e o ambiente cada vez sofre mais. Isso também a gente sabe, mas eu sempre tento colocar alguns parâmetros. Eu duvido que a gente vá tratar o resíduo como a gente tratava há 15 anos. Não será mais a mesma coisa. Eu duvido que as empresas que trabalhavam num formato há 15 anos estão trabalhando no mesmo formato hoje, quando a gente entra na área da questão ambiental. E, claro, a gente também tem que olhar o que a sociedade do outro lado está nos pedindo. A própria sociedade em si, ela tá participando dessa mudança significativa dentro das questões de exigências ambientais. E não vai ter retorno. Nós podemos talvez até não gostar tanto do ritmo como as coisas estão acontecendo, mas isso também é da nossa natureza. Né? A gente sabe que nossa vida não é tão longa assim, a gente quer fazer muita coisa dentro de um curto período de tempo. Mas as coisas estão acontecendo, querendo ou não. As empresas estão se adaptando lentamente, porque tem uma sociedade que está exigindo essas mudanças. Os órgãos ambientais estão cada vez mais incisivos, eventualmente fraquejo num outro ponto, mas a gente consegue visualizar que eles estão presentes sim, né? Talvez em momentos a gente gostaria que eles fossem mais operantes, mas a gente também sabe que também tem limitações, mas o que a gente tem que ver é que as coisas realmente, né, chegaram num patamar que daqui para frente, eu enxergo isso em qualquer área dentro da engenharia ambiental, dentro das discussões ambientais, né, nós temos uma tendência clara de melhorias, né? Mesmo com crise econômica, mesmo com problemas na área de pessoas perdendo emprego, outras com questões mais pontuais que a gente passa, eu diria assim, no planeta e mais especificamente no Brasil, Né? O viés ambiental, ele veio para ficar. Né? Ele não é uma passagem momentânea, daqui a 7, 8, 10, 15 anos a discussão ambiental não será mais realizada. O que vai acontecer é que nós vamos estar discutindo outras questões ambientais. Né? Talvez não estaremos mais discutindo questões na área de resíduos, na área de efluentes, na área de tratamento de água. Isso talvez esteja muito bem resolvido. Como a gente já percebe, em outros países tem isso está claro. Isso está, assim, eu não vou dizer 100% resolvido, mas isso está andando de uma forma já tranquilamente segura e, obviamente, se tem ainda discussões em cima desses temas para tentar melhorar mais um pouco. Mas a questão ambiental, ela perpassa só as questões pontuais que a gente muitas vezes fica apontando, que entra, eu diria assim, a capacidade, né, do ser humano realmente ter uma qualidade de vida um pouco diferenciada. Né? Então, o que o Felipe estava comentando, a questão da sustentabilidade, isso a gente nunca deve esquecer. Eu não posso hoje. O problema é que nós também, como pessoa, né, a gente tem vontades. As vontades, às vezes, querem fazer... Ou a gente quer que as vontades sejam realmente as realizadas, as que são as primordiais, que são as mais importantes, que têm que ser executadas, porque eu quero que seja assim. Né? Isso são vontades nossas. E dentro de uma sociedade, vivendo num coletivo, isso não pode ser assim. Então, a gente percebe que eu tenho que entender a sociedade de forma um pouco mais aberta. E aí vem a questão do tripé da sustentabilidade, que a gente reforça bastante. Temos uma questão ambiental, que eu acredito que ela sempre tem que estar na discussão, na mesa da discussão, mas eu também não posso esquecer, né, a viabilidade econômica. Porque se eu não consigo mudar toda a comunidade de uma hora para outra, de uma forma de viver, pensando 100% só nas questões ambientais, se eu não tiver um viés econômico claro. Pode-se, sim, questionar o viés econômico. Que tipo de viés econômico a gente está falando? Isso é outra discussão. Então, isso é dentro da discussão econômica. Né? Mas ela tem que existir dentro da sustentabilidade. E tem o social. Né? Eu não posso hoje querer resolver problemas ambientais abusando de comunidades. Né? Eu não posso resolver esses problemas.
Fechar,
né,
a empresa, deixar a comunidade sem recurso econômico.
Não,
né?
Não existe isso. Né? Ou, por exemplo, dá para fazer uma coisa mais confusa ainda, trabalhar com pessoas em regime escravo. Né? Pô, o cara economicamente está me sendo interessante porque não preciso pagar ele, né? E ele, eu não precisando pagar ele, ele consegue me dar um retorno melhor e eu consigo investir mais na questão ambiental. Opa, então a empresa está tendo um retorno econômico, tem dinheiro para investir na questão ambiental, mas está usando pessoas em situações de trabalho escravo. Não fecha. Né? Então eu preciso ter uma qualidade, um ambiente de trabalho saudável, decente, com salários justos, obviamente, né? E tenho que ter um viés saudável econômico para a própria empresa. E isso tem que fechar também em algum momento, né, num olhar ambiental, né, no presente, para o futuro, de forma saudável. Senão, nós não podemos discutir questões ambientais sem essas outras duas bases bem colocadas.
E dá certo, né, Norico? A gente vê que as empresas modernas, principalmente as empresas de tecnologia, elas já nasceram certas, elas já nasceram sustentáveis, né? A gente também está num processo de evolução das empresas, que avós, bisavós criaram essas empresas há 100 anos atrás de um jeito bem diferente do que o mercado demanda hoje ou do próprio processo, né, Dorico? Então, as empresas também estão passando por essa adequação, essa evolução.
Nós tivemos ontem, numa disciplina que a gente trabalhou ontem à noite na especialização, uma discussão sobre o carvão, né? O próprio carvão, e a gente retrocedeu 4, 5, 7 décadas, 70 anos. Né? O que se fazia 70 anos na exploração do carvão e que se faz hoje é uma discrepância, uma diferença tão grande que alguém dizia, nunca a gente ia pensar que em 70 anos a gente ia mudar tanto a exploração do carvão. Né? E o carvão tem seus problemas tanto na exploração como também no seu uso na posteriori. Então isso a gente tem que olhar. E se alguém falar que 70 anos é muito, não. 70 anos para a humanidade é muito pouco.
É um arranhão no isso é tempo, né?
Só que há 70 anos, né, Dorico, as pessoas também não tinham tanto acesso à informação.
Claro. Então,
o processo, ele é o mesmo.
O tempo agora vai fazer com que, ou seja, o sistema de comunicação que existe, né, ele vai agilizar muito mais, né, as discussões voltadas para os temas que a gente está querendo abordar aqui, né, E em algum momento podemos cometer erros, talvez pela questão da pressa ou pelo sistema de comunicação ser até mais rápido que se encontrava há 30, 40, 50 anos. Mas do outro lado, ele também vai fazer com que as ideias, os conceitos cheguem para mais pessoas, né? A maneira como a comunicação consegue levar informações hoje para... O Felipe trabalha com criança também, né? Uhum. É uma maneira espetacular, né? Claro que teremos equívocos de comunicação, vai acontecer, né? Isso a gente sabe, mas o ganho final ainda pela rapidez que o sistema está nos proporcionando em termos de comunicar com as pessoas, eu ainda acredito que o que a gente antes fazia talvez em 10, 15, 20 anos, talvez hoje a gente faça em 2, 3, né? E isso talvez, né, vai até dar um pouco de ansiedade nas pessoas que querem que as coisas sejam mais rápidas, né? Porque hoje a gente sabe como é que funciona o sistema, né, na discussão ambiental num país europeu, ou alguns países europeus. A gente tem acesso a isso. Hoje eu posso abrir, em 5 segundos eu saberia dizer como é que funcionam várias situações europeias com relação a um tema ambiental, né, ou em qualquer parte do planeta. E isso faz com que a gente também diz, mas por que lá funciona e aqui muitas vezes não funciona tão bem? Porque lá tem toda uma estrutura voltada para os controles ambientais, para os cuidados com o ambiente, porque aqui não tem. É que a gente tem que também olhar que são países e estruturas que já estão, alguns com 2, 3, 4 mil anos de comunidade, né? Estou exagerando um pouco nos mil anos, né? Mas são séculos de comunidade se destruindo, se construindo, reconstruindo.
Aprendendo.
Aprendendo, com erros e acertos, né? E nós somos muito jovens ainda. E nossa juventude, eu até diria, nós somos bons. Nós não somos tão ruins como muitas pessoas falam.
Né? E voltando à questão da sustentabilidade, eles já trabalharam os outros pés do social e do econômico. Então agora eles realmente têm condições de investir nessa parte, claro, ambiental, né? E nós ainda... Por que que na Suécia estão fechando os depósitos de lixo e aqui nós ainda temos lixo na rua? Não, e temos lixo na rua, né? Quer dizer, outras áreas precisam também ser trabalhadas para a gente conseguir atingir esses objetivos.
Nós temos a questão social brasileira, assim, se a gente olhar isso de forma um pouco mais tranquila, ela é uma situação que tem que ser trabalhada, né? E de certa forma, isso demanda dinheiro, obviamente, recurso, né? E tempo. Mas nós estamos fazendo as três coisas, eu diria assim, simultaneamente. A gente escuta informações internacionais sobre tratamento de resíduos ou efluentes ou qualquer coisa que se queira, ou mesmo sistema de comunicação, educação ambiental. Nós queremos trazer isso para cá e a gente vê as restrições sociais e econômicas, né? Então, então, no final, a gente quer fazer a questão ambiental acontecer, a gente quer fazer a questão econômica acontecer, e o social a gente também quer, né? Então, são três: a sustentação da sustentabilidade a gente está fazendo simultaneamente. E aí, eu diria, os países que estão um pouco mais da vanguarda nessa discussão, eles tiveram outros momentos totalmente diferentes, né? Eles resolveram, talvez, eu sempre cito a questão da Suécia como o país com quem eu tenho mais afinidade. Eu nem quero entrar nessa discussão agora, mas se a gente entrar na área social da Escandinávia, são aberrações comparadas com a área social brasileira ou da América Latina, né? São aberrações, são situações assim que... um exemplo clássico, uma pessoa, né, uma mãe ou mãe e pai podem ficar 2 anos em casa após ter um filho. Ou seja, ou o pai fica 1 ano, ou a mãe fica mais 1 ano, mas são 2 anos que a família pode se dedicar a uma criança. Pô, se nós temos aqui agora, essa semana, ainda fiquei sabendo, a mãe tem que, no máximo, em 2 meses e meio, 3 meses, a criança está na creche. Então, olha a diferença entre 2 anos, 24 meses, para 3 meses. Uma criança de 2 anos já tem outra forma de encarar, talvez, o mundo lá. Alguns até dizem, mas é bom largar na creche o quanto antes melhor, porque ela vai ter um convívio com mais crianças e ela vai... aí eu não sou da área, né? Mas eu acredito que se a criança pudesse ficar mais tempo com a família e depois, obviamente, vir para o mundo um pouco mais tranquila, seria mais interessante. Isso é só um exemplo, né? Uhum. Fora o restante que a gente poderia até citar. E isso hoje, se eu falo que eu gostaria que o Brasil tivesse uma realidade dessas, não dá. A estrutura econômica não nos permite.
Não de imediato.
Não de imediato, mas a gente sabe que existe. Uhum. A gente sabe que lá fora tem essa situação já eu diria assim, é sólida, ela é, faz parte da sociedade, alguma mudança lá retrocedendo não será aceita, né? Isso já faz parte da sociedade. E aí a questão ambiental para eles também fica muito mais tranquila para trabalhar. Não estou dizendo que não se discute questões ambientais nos países escandinavos e muito mais na outra parte da Europa, mas eles já estão em outro nível de discussão.
Então, o papo do professor não é tão pessimista assim, né, Felipe?
Não. Sempre foi muito contagiante. Não, galera, vamos lá, vai dar certo. Não, né?
Eu tem que vejo, ser assim. Mas
os ambientalistas, eles precisam acreditar nisso. É, senão,
os números mostram isso, né? Os números mostram. Né? A gente olha, eu diria assim... Nós melhoramos qualidade de água para a população, né? Se olharmos na década de 70, quando veio o primeiro plano, que é o Plano Nacional de Saneamento, o foco era levar água potável para as pessoas. Então, isso se conseguiu no Brasil. Em 3, 4 décadas, hoje, eu não vou dizer 100%, mas um número gigantesco, percentualmente falando, passando de 95% da população brasileira, principalmente nos ambientes urbanos, tem acesso à água assim, potável. Só que na contramão, o efluente ainda
não é
tratado, né? E o resíduo está numa situação similar. Mas eu vejo, assim, sempre tento olha para 15, 20 anos, né, para o passado, para o pretérito, olha no presente e olha para onde a gente consegue chegar, né? Eu tenho certeza que as coisas sempre vão ir para uma tendência de melhoras. Poderá ter um outro percalço no caminho, mas ele vai ser superado com certeza.
E com a própria atitude do Trump semana, né? A gente viu que o mundo chiou, o mundo não aceitou isso. É. E houve posicionamento aí de líderes, né? Importantes, né? Que se colocaram contra a atitude dele.
Que foi sair do Acordo Global de Paris,
isso,
né?
Aí. É. Isso aí, né? Então, por isso que a gente pode pensar de forma positiva, né, Andorinho?
Temos que pensar.
Temos líderes mundiais, sim, conosco e tudo mais, né?
E não é um forasteiro caindo de paraquedas, não, agora que vai mudar tudo, né?
O pessoal ficava aí comentando a questão do Trump, mas eu digo, é 4 anos e deu.
Sim.
Né? É 4 anos para as pessoas que elegeram ele também entenderem, opa, cometemos um equívoco. Quantos erros a gente
comete? Isso gera discussão sobre o assunto.
Claro.
Né? Isso é importante.
A gente falou muito das diferenças aqui do Brasil, da Europa, né? E tu fez intercâmbio em Leiria, né?
Portugal. Isso, Portugal.
E o intercâmbio, assim, como é que foi para ti? Como é que tu vê para o aluno como um todo isso?
Ah, intercâmbio é incrível, né? Qualquer intercâmbio que tu faça, seja cultural, acadêmico, profissional, ele vai te colocar mais um filtro na tua visão de como tu enxerga as coisas, né? E até no vídeo que a gente fez para engenharia, eu falava isso, sim, né? A engenharia, sim, ambiental, ela te coloca um filtro e muda o jeito que tu enxerga o planeta e como o homem ele interage com o resto do planeta, né? E o intercâmbio foi mais um filtro, né, que eu tive a oportunidade de ter, e principalmente perceber como outros alunos encaram isso, como eles... por exemplo, eu tinha uma professora que era da Rússia. Quer dizer, eu estava tendo aula em Portugal como brasileiro e a minha professora era russa.
Conheci.
Nossa.
É, tu conheceu ela, né? Então a troca era incrível. É. A troca era sensacional. E ao mesmo tempo eu percebia que certos conhecimentos os meus colegas portugueses não tinham e eu como brasileiro conseguia suprir, né, durante a aula, durante o desenvolvimento dos projetos, enfim. Então foi uma troca incrível. Faça um intercâmbio. Univates aí tem muito, muito, muito lugar legal, né? Muitos destinos aí para o curso poder fazer. E é muito legal quando os colegas intercambistas voltam e a gente começa a trocar experiências sobre outros lugares, né? Os nossos colegas foram para a Suécia, outros colegas foram para a Espanha, Argentina. Então, isso também só enriquece o curso, né?
E como é que é lá? É verdade que vocês têm que ficar estudando 14 horas por dia, que não pode fazer nada além disso?
Não. A gente aproveita muito lá. Muito bom. Bom demais.
Dá para dar um tempo de passear um pouquinho, né?
Passear bastante. Ih, passear bastante. Até fazer um som aí nos pubs da vida.
Certo. Eu acredito que faz parte. O intercâmbio também, ele não é... eu sempre digo, tem a questão de ir lá também para aprender, aproveitar a oportunidade de assistir às aulas e pegar uma informação que talvez aqui ele não poderia ter acesso ou, né, não teria oportunidade de escutar.
Né? E já fazer um contato para o futuro, né?
É óbvio, né?
Um outro, porque esses colegas aí também vão ser profissionais depois, vão atuar em departamentos e
Eu diria assim, a Univates é forte na questão do intercâmbio para todas as áreas, né? E para engenharia ambiental também, né? Nós tivemos N alunos de engenharia ambiental que foram para a Suécia, né? Um grupo até considerável que foi para a Suécia, aperfeiçoaram o inglês deles de forma espetacular. O Felipe foi para Portugal, não precisava aperfeiçoar o inglês, já estava num nível muito bom. Mas a gente percebeu de outros alunos que, de certa forma, tinham inglês, diria assim, um intermediário, e foram para esses países que, de certa forma, o idioma, não estou dizendo que na Suécia se fala inglês, mas é sueco, mas o idioma inglês, ele faz parte da sociedade, porque eles entendem que tem que saber inglês. Então, a criança com 12, 13 anos já tem uma comunicação em inglês. Mas isso fez com que os nossos alunos da engenharia ambiental pudessem ter, sim, né, além da questão cultural, além da questão das disciplinas, né, eu diria assim, uma motivação, né, para aprender, ou seja, melhorar o inglês, que de certa forma traz um retorno, né, significativo. E essa possibilidade de fazer o intercâmbio, eu diria assim, é uma coisa totalmente diferente de um sistema tradicional de ensino, né? Se o aluno pode e tem condições, a Univates nesse ponto ela tenta proporcionar N situações possíveis de fazer o intercâmbio, deve fazer. Não vejo nenhum momento algo esquisito. Né?
E nem só o intercâmbio. As próprias viagens do curso, Dori.
Com certeza.
Né? Durante esse tempo aqui, foram inúmeros acampamentos nas saídas de campo. Né? A gente foi ano passado, então, que coroou assim, a minha formatura. Né? Fizemos uma. Até quero mandar um abraço para a galera do Boteco da Ambiental, que é um grupo aí de alunos já formados e outros que estão se formando agora. Ficamos 5 dias fora, visitamos a usina nuclear de Angra.
Nossa!
Exatamente. E depois fomos visitar a Sabesp, né? Aquela imensidão toda que trata, sim, toda a água que supre São Paulo, né? Cidade de São Paulo. Ficamos 5 dias num ônibus, fizemos as visitas técnicas, conhecemos o Rio de Janeiro. E quando a gente estava no Rio de Janeiro, eram as Paralimpíadas.
Exatamente.
E aí nós ficamos em Ipanema e acabamos assistindo algumas das provas. Foi emocionante, né? Então, tudo isso o curso proporciona. A gente também fez um super acampamento na Serra Geral. Né? Fizemos
certo.
Trilhas incríveis. Foram 10 quilômetros de trilha. Pois eu tinha 12 bolhas nos pés.
Eu me lembro.
Só que no final do dia, nós chegamos numa cachoeira incrível. Assim, era a maior recompensa do mundo, né? E à noite, fizemos o acampamento, tocamos música. Tem uma troca muito grande no momento fora de sala de aula com os professores, onde a gente fala sobre diversos assuntos sem estar preso no conteúdo. Bah, precisamos terminar esse capítulo. Tarará. Isso não tem num acampamento, numa saída de campo. Ou a própria troca de ideias dentro do ônibus. Sobre o mercado de trabalho, sim, o professor te trazendo aquela realidade do mercado de trabalho. Ah, como é que é assim? Como é que é um projeto assado, né? Então, isso tudo o curso da engenharia ambiental proporciona. E fora todo o contato que a gente continua tendo com os colegas. A gente sabe que muitos dos cursos... Ah, se formou, nunca mais se viu e deu, né?
Uhum.
Nós temos uma rede muito forte dos engenheiros ambientais. Bah, pessoal, como é que eu faço isso? Alguém conhece uma empresa que trata tal resíduo? Ah, sim, tem esse... Então, aí um networking perfeito que sai dos colegas e alunos da engenharia ambiental. Um abraço a todos que estão me ouvindo.
Legal.
Eu acho que, Felipe, só para completar um pouco a questão do campo, né, que a gente diz a viagem, ou a visita técnica, ou saída a campo. Alguns dizem saída de campo, né? Na verdade, a gente não está saindo do campo, a gente está indo para o campo. Né? Mas tem atividades espetaculares. Numa dessas viagens também o pessoal fez uma viagem internacional. Né? O Felipe comentou a questão de Angra, que eu acho que foi espetacular, né? E teve nos anos anteriores uma viagem que se fez para o Uruguai. Claro que não se chegou até Montevidéu, mas a ideia, não, com certeza, nos próximos semestres, também proporcionar viagens fora do Brasil. Né? E nós temos que aproveitar um pouco esses países periféricos não, na verdade, os países mais próximos, que nem Uruguai e Argentina, que tem coisas espetaculares também. E aí a aula, na verdade é aula, uma saída a campo vira uma aula, né? Então a gente tem aula no campo, não é só em sala de aula. Por isso que eu sempre digo, o sistema de sala de aula, ele em algum momento ele vai ser complementar.
Às vezes aí
ele
que a mágica acontece, né?
Então ele não vai ser o carro-chefe do ensino para aquela atividade, é em sala de aula, né? É no campo que a gente consegue visualizar, no campo que a gente consegue até entender melhor E muitas vezes até para o professor do outro lado fica até mais fácil para ele poder explicar para o aluno aquilo que, de certa forma, muitas vezes na sala de aula tem um pouco de limitações, né? Que eu acho que isso a gente tem que deixar claro. O campo, para o curso de engenharia ambiental, espetacular, ele acontece. O Felipe fez alguns comentários bem pontuais e claros, né? Que são importantes e trazem retorno, né? Isso não só a questão do ensino, do tema, da área que quer se falar, mas também o entrosamento com os colegas, né? Porque esse contato com os colegas, a gente não é só numa sala de aula, sentado numa cadeira, numa mesa, atrás do colega, não. Tem que criar um contato um pouco diferente, que ele também fica depois da pessoa se formar.
A troca não ocorre somente nas provas, tá?
Com certeza, exato. Isso eu não sabia, estou sabendo agora, né?
Não, é estudar junto antes, entendeu?
Fiquei sabendo disso agora.
Não, isso é uma lenda urbana, troca em provas, né?
Com certeza.
Isso é coisa que não acontece.
Cola, não sei nem de onde você...
Eu não falei cola. Eu não falei cola.
Eu estou trazendo cola.
Eu não falei cola.
É,
tu é quis troca dizer de uma... conhecimento, Dorico?
Não, cola é colar, mas a palavra da onde vem a cola? Né? Colou. Né? Não sei de onde surgiu essa palavra cola. Né? Para mim é algo que liga dois objetos, né?
Dois alunos.
Dois alunos, talvez.
Olha só, o André de Arroio do Meio falou aqui, Felipe, aqui pelo WhatsApp. Nosso eterno chave, muito bom na entrevista.
Muito bem. Vem de uma equipe da Gincana, né? Chave de cadeia, um abraço pra galera que tá me ouvindo aí, que foi um time de futebol e virou também uma equipe da Gincana. É o André Dessoy, que deve ter mandado essa mensagem. Forte abraço aí, obrigado por estar na escuta.
Legal, e Odorico, aqui o Guilherme Rieck, que já foi aluno de biologia. Sim. Ele tá te mandando um abraço aqui, grande abração, Odoricão, Guilherme. Ele falou.
Opa!
Maravilha,
abração,
então.
Abração, Guilherme.
Bom, e Felipe, então, o que tu pensa agora? A gente tem essa mania de perguntar, parece que o cara não tá fazendo coisa que chega hoje, né? O que que tu pensa?
Ah, mas eu acho que a gente nunca tá fazendo coisa que chega. A gente tem que estar sempre buscando, né, se atualizar e tudo mais, né?
Acho que
terminar a faculdade ou a universidade, agora me formei e acabou. Não, é só o começo. Tu vai buscar uma especialização, tu vai buscar conhecimento aqui, tu vai buscar conhecimento fora... Acho que a gente nunca pode parar, principalmente porque engenharia ambiental é um curso que te demanda um domínio tecnológico. Assim. Não é algo que é a mesma coisa há 50 anos atrás. Não é engessado, tu tem que estar... Softwares novos estão surgindo toda hora. A gente trabalha com imagem de satélite. Pô, tu tem que entender do software que roda essa imagem, tu tem que entender do próprio satélite.
E a própria, o ambiente mudou também.
O ambiente vai mudando. Então, essa questão não. A gente tem que estar em busca de conhecimento sempre. Agora, então, estou tocando aí a Flip Marketing e Comunicação. E... oferecendo cada vez mais essa questão de marketing e comunicação ambiental, onde eu ofereço esse meio de campo, então, entre comunidade e empresa, ou comunidade e comunidade, né? E para trazer, tentar eu mudar ou ajudar a mudar um pouquinho da minha comunidade, que é Arroio do Meio, né? E aí, se possível, expandido para todo o Vale.
Legal, que maravilha. Então tá, olha, o papo foi muito legal hoje aqui. Daria para conversar muito tempo ainda, né?
Juntou uma galera aí, né?
Então tá, agradeço a presença de vocês aqui, foi muito bom conversar. O programa Momento Conexão volta aqui na Nivates FM a qualquer outro momento, nos sábados de manhã. Agradeço por vocês virem aqui e sucesso, Felipe, e sucesso, Dorico.
Fantástico, valeu.
Muito obrigado pela casa aí, pela oportunidade, né? Quero mandar um abraço também, último, prometo, para os meus alunos do curso de rádio aqui da Univates, né? Como eu falei no início do programa, a rádio é uma cachaça e eu arrumei aí um jeito de ficar próximo desse meio que eu gosto tanto. Muito obrigado pela oportunidade e um forte abraço aí aos engenheiros ambientais.
Ok, outro abraço então.
Valeu. Abraço também para a Bruna Alves, a produtora do programa Momento Conexão. São 12 horas e 2 minutos, meio-dia e 2, também conhecido dessa forma, né? 18 graus a temperatura. E a gente segue agora com a programação do Estradão, preparada pelo Marcelo Peter. Boa tarde!
Univates FM, a tua sintonia move a nossa trilha.